Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. Na próxima hora vou entrevistar Fernando Medina, Ministro das Finanças. Senhor Ministro, muito obrigado por vir à RTP e à grande
obrigado
entrevista.
Obrigado pelo convite.
Na semana passada o Governo anunciou uma lista de 44 produtos que terão IVA zero. E a minha primeira pergunta é esta, porque é que depois de um ano a recusar esta ideia, o Governo deu dito por não dito, porque é que numa semana o IVA zero era um erro e na semana seguinte a decisão acertada?
Porque a questão que se colocou agora, de forma nova, face ao quadro que nós tínhamos antes, é desta diminuição do IVA ser feita através de um acordo com o setor da produção e com o setor da distribuição. E o que é que isto muda? Muda tudo. Porque o caso, por exemplo, de Espanha, quando fez a descida do IVA, não havendo acordo, sem acordo relativamente à estabilização dos preços, o que acontece é que os riscos de aqueles distribuidores aqui ou ali, ou até mais geralmente, poderem fazer, manter os preços como estão, era uma consequência e um risco real. Eu próprio alertei para esse risco. Eu próprio, aliás, argumentei relativamente à medida de não ser um defensor de primeira linha da medida, precisamente porque não faria sentido nós fazermos a diminuição de um imposto que não chegasse ao bolso dos portugueses. Agora, nós começamos a trabalhar com o setor da distribuição e da produção num quadro novo, diferente daquele que tínhamos, e verificamos algo desde o início das conversas que foi uma real e genuína vontade de chegar a acordo. E isso para nós foi muito importante. E o acordo diz basicamente o seguinte, diz que a distribuição, ou melhor, os apoios à produção permitem que a produção estabilize ou até diminua os preços de alguns produtos que a distribuição compra, e a distribuição compromete-se a reduzir os preços na percentagem do IVA, que é agora reduzido, e a procurar a sua estabilização ao longo do período de vigência do acordo, que são 6 meses. Isto não quer dizer que não vá haver algumas flutuações, poderá haver algumas flutuações, mas o princípio geral é o princípio da estabilidade dos preços ao longo dos últimos 6 meses. E por isso nós conseguimos criar um quadro bastante diferente, que é um quadro de transferência para o bolso dos portugueses do que é a receita de IVA que o Estado arrecadaria.
Mas neste modelo,
quadro nós avançamos.
É um modelo que lhe parece assim tão eficaz, porque é que não foi pensado antes? Porque, na verdade, houve partidos da oposição que fizeram esta proposta já há praticamente um ano, portanto não foi há uma semana. Porque é que ao longo deste ano o Governo não ponderou a hipótese de estabelecer esse entendimento?
Precisamente não houve condições para se fazer esse entendimento e eu creio que se percebe bem a diferença das medidas com ou sem um acordo, porque sem o acordo ficaria no caráter discricionário de cada distribuidor, principalmente um acordo que não envolvesse a cadeia da produção também, com os apoios à produção, seria muito mais difícil às distribuições manter os preços. Seria muito mais difícil assegurar essa manutenção na generalidade dos distribuidores. Ora, durante muito tempo, e vemos aliás o exemplo dos nossos vizinhos, as decisões foram tomadas. Os dois países que no fundo avançaram mais nesta questão dos preços foi a França.
A Espanha.
Mas a França tomou uma decisão, não relativamente à tributação, mas no fundo
relativamente
um entendimento, um acordo com o setor da distribuição relativamente aos preços, que agora, aliás, está a rever e a mudar a sua abordagem, e a Espanha fez uma descida unilateral do IVA. E por isso, nós, de certa forma, aprendemos destas duas experiências, temos este nosso modelo, esta nossa solução, que é aquele que nos dá a confiança de que nós vamos ter uma diminuição que chega diretamente ao bolso dos portugueses.
Mas este acordo é só com os grandes distribuidores, não inclui, por exemplo, as pequenas mercearias, os mercados, as praças, portanto, é todo essa parte do comércio não está envolvida neste acordo. Portanto, também nada nos garante que, relativamente a esse lado, que tem relevância, a medida possa não ser absorvida justamente pelos comerciantes.
Este acordo tem uma inovação importante, que é um acordo que engloba o setor da produção. Há uma contribuição financeira importante
da
do
CAP.
Estado, da CAP, ao qual aderiram, porque, estão a aderir...
Porque é que na, por exemplo, não está envolvida, que é uma confederação de agricultores também, não é?
Várias outras associações de produtores de diferentes geometrias já manifestaram, ou já aderiram ao acordo, ou já manifestaram a sua intenção em aderir ao acordo. E, obviamente, que beneficiarão das condições do pacote de apoios à produção. Porquê é que é importante o apoio à produção? Porque o que aconteceu durante o último ano é que nós registamos que a subida dos custos da produção foi muito elevada, O setor da produção suportou uma parte do aumento dos custos nos seus rendimentos, com perda de rendimentos, mas ainda assim não evitou que houvesse uma subida de preços que depois foi passada ao setor da distribuição. Ora, este apoio que nós fazemos ao setor da produção, que é um apoio que tem um significado financeiro importante.
170 milhões de euros?
Sim, entre 160 a 200 milhões de euros. O que esse programa faz é que vai permitir reduzir transversalmente uns custos que os produtores estão a enfrentar. Vai permitir que, por exemplo, em produtores que façam venda mais direta, por exemplo, para mercados, para feiras, que tenham tido já mais apoio na sua produção e que por isso possam praticar esses preços mais diretamente, e depois permitem que cheguem à distribuição com condições de maior estabilidade de manutenção dos preços. E por isso nós temos confiança que este modelo é um modelo que nos permite fazer chegar o dinheiro ao bolso dos portugueses, que é, no fundo, esse o nosso objetivo. E também introduzir um outro aspecto. Não é só diminuir os preços, fazer chegar esses recursos diretamente, é também um certo elemento, uma certa estabilização que nós procuramos obter no mercado. Isto é, as pessoas não viverem naquela ansiedade
de que hoje vão
ao supermercado isso, vão ao supermercado num dia e têm um preço, depois vão ao seguinte e aquilo aumenta.
Sim, mas na verdade, se os custos de produção aumentarem para os produtores, nada disso vai poder ser mantido. Quer dizer, é uma intenção que pode a qualquer momento ser alterada se os custos de produção também aumentarem. Se o preço dos fertilizantes, por exemplo, aumentar, isso já não estará salvaguardado.
Mas é que é mais do que uma intenção, porque isso está mesmo expresso no acordo que nós assinamos com a distribuição. Está mesmo expressa essa linha, precisamente desse trabalho que irá ser feito ao nível da distribuição, na procura da tentativa da estabilização de um conjunto de preços do cabaz que ficou definido.
Mas, na verdade, Sr. Ministro, há pouco fez referência ao facto de que o senhor era inicialmente contra esta medida, manifestou-se várias vezes sobre isso. Na verdade, o Governo não cedeu nas suas convicções porque esta é uma medida muito fácil de passar para o público. Estamos a falar de IVA zero e com isso criar a expectativa que de facto vai ter um grande impacto na vida das pessoas, quando provavelmente não terá assim tão grande, porque sabemos que estes produtos têm um IVA de 6%, a maior parte deles, ou quase a sua totalidade, e portanto 6% em 10 euros será à volta de 60 cêntimos. Portanto, não tem um impacto assim tão grande, mas é uma medida que é muito facilmente, entre aspas, vendida aos eleitores. O Governo não houve aqui uma certa decisão política e de marketing político nesta medida?
Não, primeiro deixe-me só corrigir um pouco a sua conta, é que nenhuma família gasta 10 euros num mês em alimentação de compras de supermercado. Os gastos de uma família, nomeadamente com filhos, são bastante superiores a esses e por isso a poupança que reverterá, falando por exemplo num cabaz de 200 euros por mês, nós estamos a falar de uma poupança de cerca de 12 euros por mês.
Pronto, também não há uma fortuna.
Pelo menos. Não, é mais um contributo que é dado, que, no fundo, e se for acompanhado, como nós esperamos que seja, isto consta das bases do acordo, de um esforço de estabilização dos preços ao longo do tempo, isso tem impacto do ponto de vista das famílias. Agora, nós não apresentamos só esta medida. Nós temos vindo a apresentar e a aprovar medidas desde o agravamento da situação da inflação, que passam. Nós começamos, quando a inflação se iniciou com mais expressão, foi fundamentalmente no setor dos combustíveis, e nós agimos sobre o setor dos combustíveis. Ainda hoje vigora uma bonificação relativamente ao ISP que existia à época, que vale hoje ainda cerca de 27 cêntimos por litro, isto ainda está em vigor, significa que se nós tivéssemos mantido a política fiscal inalterada, cada litro de gasóleo ou de gasolina custaria cerca de 27 cêntimos a mais, isto ainda está em vigor. Quando a inflação chega aos bens energéticos, à eletricidade, ao gás, foram criadas medidas específicas, como ao mercado ibérico, que agora foi renovado até ao final do ano, que permite devolver aos consumidores aquilo que seriam os lucros excessivos das empresas renováveis no setor elétrico e fazer de Portugal e de Espanha um dos países em que os preços da eletricidade são mais baixos do mapa europeu. Quando passou ao gás, da mesma forma, isto para dizer o seguinte, ao Vítor Gonçalves, eu já termino, que é, e ao longo do ano, por exemplo, de 22, nós aprovamos um conjunto importante de programas de apoio financeiro, que sempre foi uma valência que o governo privilegiou, quer aos grupos mais vulneráveis, quer também às classes médias, que aliás repetimos agora
nesta questão do IVA. Zero que terá um custo de 410 milhões de euros, uma questão que se tem colocado é a seguinte.
Mais os apoios à produção, que serão
cerca de 200 milhões, cerca de 600 milhões. Mas estamos a falar destes 410 milhões que serão... os consumidores não irão, à partida, ter de pagar.
Sim, mas os 200 milhões também integram, porque esses 200 milhões são aquilo que permite que os preços não cheguem tão altos na distribuição.
Não, pronto, mas não são, digamos, não têm um benefício imediato nos consumidores. Mas a minha pergunta era esta, que tem sido uma crítica que tem sido formulada a esta questão do IVA zero, que é, sendo uma medida que beneficia todos, tanto quem tem mais dinheiro como quem tem menos dinheiro, se não seria mais útil pegar nesses 12 euros, como há pouco referia, num cabaz de 200 euros, e passá-los justamente a quem mais precisa, em vez de os distribuir por toda a comunidade, independentemente do vencimento de cada um e de cada família. Portanto, se não era mais útil, se o senhor não veria que uma medida diretamente voltada para quem mais precisa não era mais útil do que genericamente fazer esta baixa para todos? Dando justamente mais a quem precisa, em vez de dar pouquinho a todos, basicamente.
Duas linhas de resposta. Em primeiro lugar, neste programa, a medida mais importante do ponto de vista do seu impacto financeiro é precisamente a medida dirigida ao apoio às populações mais vulneráveis. Nós estamos a falar de uma medida que está orçamentada em cerca de 700 milhões de euros, que é um apoio de 30 euros por mês, por agregado das famílias mais vulneráveis, sejam aquelas que recebem as prestações sociais mais baixas, as pensões mais baixas, sejam aquelas que estão numa situação de maior vulnerabilidade, como também acresce a isto um valor de 15 euros adicional por filho para aqueles que estão até ao quarto escalão do abono de família. E nós vamos fazer esse pagamento, ao contrário, aliás, do que fizemos no passado, em que nós fizemos o pagamento pontual de determinadas quantias, nós tomamos a decisão de fazer este pagamento por trimestre, todos os trimestres até ao fim do ano, dando maior previsibilidade dos rendimentos a essas famílias.
Mas nós fomos nessa coisa, linha. Eu não invalido a outra, a questão de dar esses apoios, podia-se canalizar estes 410 milhões.
Reforçar mais, isto é, em vez de darmos os 700 milhões.
Foi ponderado
milhões,
ou não foi ponderado?
Foi ponderado.
Porque tem sido uma crítica feita justamente a esta medida.
Foi ponderado e a razão, uma das razões também que nos levou a tomar esta medida do IVA, teve a ver com esta perspectiva de se procurar uma certa estabilização também dos preços, que é algo que era importante transmitir às famílias, uma certa tranquilidade também relativamente às famílias.
Mas na verdade, nada garante que os preços não venham a subir.
Mas deixe-me dizer-lhe...
Porque as pessoas podem ficar convencidas de que tira-se o IVA sai e os preços vão estabilizar. Não é verdade, pode não acontecer isso.
Pode não acontecer isso em sentido absoluto, isto é, todos os produtos durante todo o tempo, mas o sentido geral do acordo é que haja um processo de estabilização dos preços ao longo da vigência do acordo. É esse o princípio com que está celebrado e é assim que todos vão olhar para o acordo.
Mas deixe-me só culminar o seu argumento. Não é controlado pelos próprios produtores.
Mas deixe-me só argumentar
em relação à
questão do IVA.
Do IVA.
O IVA é hoje considerado, e bem, porque é um facto, que é um imposto que penaliza mais as famílias de mais baixos rendimentos do que penaliza as famílias de mais altos rendimentos.
Justamente
foi conhecido.
Porque esta inflação também incide mais sobre os produtos alimentares.
Não. E, portanto, por isso prejudica mais.
E prejudica mais quem...
E por isso é um grande...
Os mais desfavorecidos prejudicam
parte
do seu orçamento.
E esse foi o argumento a fazer a descida do IVA. É que se ela quantitativamente, podemos dizer, que qualquer pessoa
mas
que compra...
podia ser usado justamente ao contrário.
Não, porque quando nós sabemos que no sistema fiscal... O IVA é muitas vezes caracterizado como um chamado imposto regressivo, no sentido em que uma família de mais baixos rendimentos que
paga
gasta
o
seu rendimento...
Maior.
Não, paga mais. Porquê? Paga o mesmo em valor absoluto, mas na proporção do seu rendimento
sim, claro,
é muitíssimo mais alto. Isto é, o IVA nas famílias de mais baixos rendimentos tem
um peso maior.
Muito maior do que nas famílias de médios e altos rendimentos. E esta foi uma razão. Também que nos levou a uma medida desta natureza. E por isso o que nós estamos a fazer é ir adaptando o conjunto de medidas ao longo do tempo, como acabei de referir que nós começamos com a energia, com os combustíveis, passamos à energia, passamos ao gás, acabamos de tomar recentemente, fizemos vários apoios em dinheiro aos públicos mais vulneráveis, nos cabazes direcionados à compensação da subida dos preços no cabaz alimentar. Fizemos depois às classes médias, no sentido mais amplo, quando fizemos a devolução dos 125 euros e depois dos 50 euros por filho no final do ano passado. E agora estamos a tomar este conjunto de medidas que tem, a principal, é uma medida direta de apoio aos rendimentos, não só das famílias mais vulneráveis, como das famílias com filhos, porque estão a sentir mais este processo de inflação que nós estamos a viver, e agora esta medida do IVA, que tem o seu papel dentro do nosso cabaz de medidas, mas não é única, não esgota, nem...
É uma das medidas.
É uma das medidas.
Senhor, em relação aos preços, a ideia que tenho é que estes preços, os preços que nós estamos neste momento a pagar pelos bens que consumimos, não vão voltar atrás, portanto, estes aumentos que se verificaram são irreversíveis, portanto, temos que tomar consciência de que os valores, os custos que tínhamos quando comprávamos os produtos há um ano, há dois anos, não vamos voltar a esses preços. O máximo que se pode querer é alguma estabilidade dos preços atuais.
Não podemos dizer isso de forma absoluta. Haverá produtos que sim, que não regressarão. Haverá outros produtos que poderão baixar de preços e regressar. Porque o que nós estamos a assistir, por exemplo, é uma diminuição dos preços que são custos de fazer chegar os produtos ao sistema de distribuição. Vou dar um exemplo.
Da energia,
por exemplo, o transporte.
Os transportes,
nomeadamente o transporte hoje.
Tem vindo a baixar?
Tem a baixar muito significativamente, e por isso está o preço dos transportes, nomeadamente do transporte marítimo, que é muito importante para um conjunto importante de importações,
de produtos importados.
Hoje, numa economia ainda muito aberta, que é no espaço europeu naturalmente, mas também com a Ásia, com a América Latina, etc., esses preços de transporte tinham uma componente importante na subida de alguns produtos, estão a regressar aos seus níveis básicos. Relativamente ao mercado da energia, nós estamos a ter regressos.
E não houve um aumento tão esperado como aquela que se previa há alguns tempos, no caso da energia.
Não, houve um aumento esperado, mas houve um retrocesso dos preços em algumas áreas. Aqui a incógnita é saber se esta diminuição dos preços que vemos nos mercados internacionais se é algo que se vai manter ao longo do ano de 2023 ou não, porque nós não controlamos um fator absolutamente determinante, que é a guerra. A situação geopolítica e a situação... Mas isto para concluir de que há fatores que fizeram, são responsáveis pela subida dos preços, como por exemplo a falta da normalização relativamente à circulação dos cereais que vinham da Ucrânia, as condições, aliás, de seca em alguns territórios resultantes das condições meteorológicas, e por isso, havendo uma normalização de todas as
condições... Pode haver alguns produtos cujo preço possa baixar.
Indiscutivelmente.
Sr. Ministro, à esquerda, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda têm insistido na necessidade do Governo tabelar os preços. Porquê é que para o Governo esta proposta é inaceitável?
Creio que o Vítor Gonçalves acabou por dar a excelente resposta, porque... Não, mas acabou por a dar na pergunta anterior, porque o sistema de tabular os preços faz o quê? Faz com que quando o preço que chega à distribuição seja superior a esse, se o preço está tabulado em baixo, o produto não aparece nas prateleiras. E por isso,
esse risco, do seu ponto de vista, existe.
Ou aparece no
esse
mercado paralelo.
Esse argumento é sempre dado justamente pelos distribuidores
ou aparece
que
no
afirmam
mercado paralelo.
Que se isso acontecesse, o acesso aos produtos deixaria de existir.
Vamos lá ver. Um processo de tabelamento de preços teria como consequência direta, não é? Estamos a falar de bens alimentares. Esse processo de tabelamento teria uma consequência direta, que era o possível desaparecimento de alguns bens do sistema de distribuição e o seu aparecimento no mercado paralelo.
Sr. Ministro, na semana passada o senhor também fez referência ao aumento dos funcionários públicos, anunciou um aumento de 1% em relação aos aumentos que tinham sido propostos em outubro passado no Orçamento do Estado. Como é que isso se vai processar, esse aumento? E porquê é que o fez agora e não em outubro, quando, na verdade, anunciou quais seriam os salários na Função Pública, nomeadamente, para o ano seguinte?
Nós, em outubro, quando o anúncio... O aumento que nós apontamos em outubro, que depois resultou, aliás, num acordo com os sindicatos da administração pública, um acordo
que é de entre 2% a 8% em função do salário de queda.
Que entre 2% a 8% tinha um valor de referência de 5,1%. E é um acordo, aliás, válido por 4 anos, em que havia um ritmo de andamento do que era a progressão dos salários ao longo de um período mais largo. um acordo, aliás, inovador do ponto de vista do seu desenvolvimento. O que é que nós hoje constatamos? O que nós limitamos-nos a fazer foi cumprir e fazer jus à verdade do acordo. É que quando nós definimos o acordo, em outubro, nós estimávamos que, no fundo, o valor, no chamado PIB nominal, aquilo que nós estimávamos que fosse o valor do crescimento da economia mais o valor do deflator do produto naquele período, tivesse um determinado valor. Constatamos que ele tinha um valor quase 1% acima do que aquilo que nós tínhamos estimado. E por isso o que nós fizemos foi a correção relativamente àquilo que foi a realidade do ano passado, mantendo a verdade do acordo.
E, portanto, aquelas, as pessoas que iriam receber 2% passarão a receber 3%? Como
todas
é que vai
as pessoas, esta decisão de, relativamente ao 1% adicional, é 1% transversal a todos os trabalhadores da administração pública e, por isso, todos os trabalhadores irão ter este aumento de 1%.
Portanto, relativamente ao o que eleva a média do aumento de salários para 6,5%?
Sim.
É esse o valor do governo.
Não, isso junta, para chegar a esse valor, junta-se também com o aumento do subsídio de refeição. Uhum. O aumento do subsídio de refeição, que é feito de 5,2
volta de 80
cêntimos. 5,20 euros, 80 cêntimos de aumento, porque nós tínhamos dois problemas. Tínhamos um primeiro problema, que era o subsídio de alimentação na função pública, era inferior àquilo que o governo tinha decretado como mínimo do subsídio de refeição para o setor privado, que estava em 5,45, e nós não fizemos essa correção no ano anterior e entendemos que era o momento de fazer essa correção, hoje tendo um quadro completo do que é que foram as contas do Estado e o andamento das contas do Estado. E fizemos em segundo uma progressão relativamente a esse valor do subsídio de refeição com um intuito. É porque no subsídio de refeição temos que considerar também que o preço, aliás, que é praticado nas cantinas, em muitos locais em que os trabalhadores da função pública fazem as suas refeições, é preciso atender que o preço, não é, a que chegam as,
os produtos, as, também,
os
aumentou.
Produtos também aumentou.
Mas em outubro passado, quando o orçamento foi apresentado, o governo também utilizou um outro argumento, que era a ideia de que o aumento salarial, que se fosse ao nível da inflação, poderia ele próprio aumentar ou alimentar a chamada espiral inflacionista. 6 meses depois, o governo mudou de ideias sobre isto? Ou não? Ou fazer este aumento?
Não, o que nós fizemos, aliás, eu estou a dizer que nós estamos a corrigir a inflação relativamente aos dados passados que estiveram na base do cálculo dos 5,1. Eu creio que isso é o que é adequado fazer. Houve uma correção dos indicadores relativamente ao cenário que tínhamos quando apontamos para esse aumento e, por isso, por uma questão de justiça relativamente ao acordo, fizemos
Mas o senhor mantém esse posicionamento de que o aumento de salários pode contribuir para o aumento da inflação?
O aumento de salários, como o aumento dos lucros, como tem sido referido, o aumento da procura numa economia que está num processo de inflação, é evidente que tem que ser sempre controlado para não alimentar o próprio processo de inflação. No caso que nós estamos a viver, é um caso complexo, que nós temos uma parte hoje da inflação, resultou, por exemplo, de bens alimentares, onde não é o fator trabalho nacional que está a influir na base do aumento do preço. Quando falamos do efeito da energia, não é o efeito da energia, do fator trabalho que produz a energia nacional, que está no seu efeito, efeito de preço. Agora, quero ser muito claro sobre isto. Nós não podemos ter, num momento sensível como aquele que estamos, relativamente ao controle da inflação, onde a inflação chamada core, a inflação mais estável, isto é, retirando as componentes mais flutuantes da inflação, retirando-as do cálculo. Esta inflação core está em valores bastante acima do que aqueles que nós queremos que estejam. É evidente que nós temos que ter uma abordagem prudente, equilibrada, e por isso é que a condução da política económica neste período é tão sensível, tão delicada e tão exigente.
Sr. Ministro, mas eu faço esta questão
porque, equilíbrio.
Na verdade, esse argumento foi utilizado várias vezes, é a questão de não se pode aumentar os salários ao nível da inflação, portanto, o que significa que, na verdade, os portugueses perderam poder de compra porque isso pode contribuir para o aumento da inflação. E houve recentemente um documento do BCE, do Banco Central Europeu, em que chamava a atenção que justamente a pressão inflacionista derivou mais dos lucros das empresas do que dos salários dos trabalhadores. E, portanto, eu pergunto-me se perante isso não obrigar a pensar este posicionamento relativamente aos salários. Porque, na verdade, nos últimos dois anos, os portugueses perderam, voltaram, julgo eu, que voltaram para o valor dos salários que tinham há dois anos, só no ano passado perderam 6,9%. E, portanto, os salários reais dos portugueses diminuíram efetivamente. E perante este posicionamento do BCS, na verdade, não vale a pena refazer ou repensar o valor dos salários, este entendimento de que se nós aumentarmos os salários, nós estamos a aumentar a inflação.
Mas repara, Vítor Gonçalves, foi isso precisamente que nós fizemos para 23. Nós em 23 seguimos uma política de rendimentos e uma política de salários, quer na administração pública, quer através do acordo de rendimentos que celebramos com o setor privado, que foi diferente daquela que tinha sido desenvolvida em 2022. Em 2022, se Vítor Gonçalves se recorda, tivemos as eleições, depois tivemos aqueles longos meses sem
até à posse,
depois
houve o orçamento em abril,
final de abril, maio, e havia um discurso muito claro por parte do Banco Central Europeu de que nós estávamos perante um fenómeno temporário e transitório.
Sim, nessa altura já se tinha percebido que não era...
Mas era o discurso do Banco Central Europeu.
Era um bocadinho anterior a isso.
E o discurso do Banco Central, não, nós estávamos em pleno debate do orçamento e a governadora do Banco Central Europeu não tinha mudado de discurso sobre a natureza da inflação. Estava ali presente, estava aliás no Parlamento a fazer esse debate. E foi isso tudo muito a marca. A situação, do ponto de vista da análise do Banco Central Europeu, começa a virar na parte final do ano, a partir de setembro. E nós imediatamente fizemos uma adaptação da nossa política. O que é que nós fizemos? Nós continuamos a política de aumento do salário mínimo nacional, que aumentou 7,8%. Fizemos um aumento...
Foi o único que aumentou ao nível da inflação, que registrou-se,
não,
que ficou justamente
as pensões,
nesse valor.
As pensões gerais...
Eu estava a falar dos salários.
Não, eu estou a falar dos rendimentos. Deixe-me só fazer um bocadinho mais largo todos os rendimentos. As pensões gerais, entre a parcela que foi atribuída no final do ano de 2022 e o aumento que foi tido durante o ano de 2000 e que está previsto para o ano de 2023, que está a ser pago e está previsto, as pensões aumentaram 8,4%. O rendimento social de inserção, o complemento solidário para idosos, todas as prestações mais baixas e prestações não contributivas tiveram um aumento de 8,1%. Nós, relativamente aos salários, o que fizemos foi um acordo relativamente ao setor privado, que era um aumento de referência de 5,1%, e nós hoje vamos ver as declarações, as remunerações declaradas à Segurança Social, e quer no mês de janeiro e no mês de fevereiro de 23, os valores estão significativamente acima. Isto é, se descontarmos no valor da subida das contribuições a parte que tem a ver com o facto de termos mais emprego, quando comparamos só a parte de salário, estão a crescer acima daquilo que nós definimos no acordo e acima das projeções de inflação para este ano. E relativamente aos funcionários públicos, o que nós estabelecemos foi um acordo a 4 anos, em que, ao longo do período, haveria anos em que os salários aumentariam mais do que aumentaria a inflação, permitindo, aliás, até o objetivo de aumentar o peso dos salários no PIB. E assim estamos a fazer.
Bom,
assim estamos a fazer.
Com esta correção. Para a média, vemos, é uma quebra do valor do salário real.
Vítor, falamos
na média dos
trabalhadores. Só mais um aspecto.
Sim.
E ao longo do ano, desenvolvemos para várias camadas de trabalhadores e de titulares de rendimentos várias medidas específicas de apoio que aumentaram esse rendimento disponível. Agora, não seria responsável, não seria verdadeiro da minha parte dizer que num processo de uma crise inflacionária nós conseguiríamos assegurar que ninguém teria perdas de poder de compra. Ninguém pode assegurar isso. E eu não posso assegurar isso. Não posso porque não é verdade. Porque há segmentos que o têm.
Sabem isso todos os meses quando sabem.
Naturalmente. Agora, o que nós podemos dizer é o seguinte: nós temos de ter uma condução muito equilibrada, muito fina, muito exigente, entre conseguirmos, por um lado, atendermos à manutenção de rendimentos e, relativamente a alguns estratos, manter esse nível de rendimentos inequivocamente. Veja, por exemplo, relativamente com este novo apoio que nós atribuímos aos públicos mais vulneráveis, por exemplo, pessoas que estejam na franja de salários mínimos, que são rendimentos vulneráveis, recebem, terão aumentos salariais bastante acima, não só da inflação do ano passado, como da prevista para este ano. Mas nós temos que conseguir fazer um equilíbrio entre a proteção do nível de rendimentos, em particular dos portugueses mais vulneráveis, mas também não adicionarmos nós, através da nossa política, um prolongamento do período de inflação elevada, porque ninguém tenha dúvidas. Quem paga a inflação elevada durante mais tempo são precisamente todos os portugueses.
Um alívio do IRS, por exemplo, não seria mais justo, tendo em conta que poderia chegar a todos os contribuintes, seja os trabalhadores do Estado, seja os do privado, por exemplo, em vez do aumento de salários na função pública?
Nós estamos a fazer um alívio do IRS este ano, em 2023. No Orçamento de Estado que nós aprovamos, nós fizemos várias medidas de desagravamento de IRS que vão ter efeito sobre os rendimentos de 2023. Nós diminuímos 2 pontos percentuais nas taxas de IRC que vão ser atingidos a generalidade dos contribuintes portugueses. Nós fizemos a subida do chamado mínimo de existência e a revisão do chamado mínimo de existência, isto é, a redução da tributação dos mais baixos rendimentos. Nós aumentamos o valor da dedução para o segundo filho para 900 euros por ano. E por isso nós temos várias medidas que são de diminuição do IRS que chegam durante o ano de 23. Agora, Vítor Gonçalves, o IRS em Portugal tem uma abrangência que é um instrumento que não chega aos 50% dos portugueses com menores rendimentos do país.
Porque sim, são metade dos 50%, que pagam, não?
Metade dos portugueses não declaram IRS. E por isso, como não declaram IRS, não, qualquer benefício dado...
pagam mais do que eventualmente deveriam, não? Ou seria justo?
Eu não creio que o problema esteja aí, porque a conclusão, se estivesse aí,
os que significava
que teríamos que aumentar a tributação sobre aqueles
pouco.
Que menos recebem, o que eu considero que não, o que eu considero
sim, mas
que não é justo.
Mas ao todo, no ano passado, quanto é que o Estado recebeu a mais de impostos do que aquilo que tinha previsto?
O Estado o que fez, do ponto de vista dos instrumentos de apoio que nós atribuímos no ano passado e que atribuímos agora, com este programa de ajuda, o Estado devolveu integralmente todo o acréscimo de receita fiscal que teve durante o ano de 2022.
Que foi? Que exatamente
cerca de 8.800 milhões.
E tudo foi devolvido
tudo
para...
Tudo foi devolvido. Mas, Eu gostava de ser claro sobre isto.
Mas só colocar esta questão, é porque, na verdade, tendo esse excesso, entre aspas, de receitas que não contava, se isso não deveria ser devolvido aos portugueses como uma baixa de impostos equivalente para todos? Ou, na verdade, o Governo teve aqui impostos excessivos, como as empresas têm os chamados lucros excessivos, se não há aqui um fenómeno equivalente de o Estado estar a ir buscar dinheiro a mais aos portugueses? Nos impostos, como é que é?
Vamos lá ver. O princípio que nós assumimos desde o início, que eu assumi na condução da política económica, era que nós não procuraríamos ir além das nossas metas. Era muito importante cumpri-las no déficit na dívida para... tranquilidade do país num
momento no déficit de... foi além da meta, mas já lá vamos mais
já lá irei e na dívida também fomos. Mas que nós não procuraríamos ir além desses objetivos, mas que os queríamos atingir. De uma redução muito importante da dívida e também de uma redução importante no déficit. Porque nos preocupa, temos uma preocupação em proteger o país num momento de tão grande incerteza internacional.
Portugal ainda não saiu dos radares da dívida, dos países com dívida elevada, como no outro dia, justamente, Nazaré Costa Cabral fez referência.
E esse é um tema. É um tema muito importante que nós temos que acautelar num momento em que sobem os juros, num momento em que o Banco Central Europeu está a recuar nas compras de dívida pública dos países, aumenta a exposição de um país como Portugal aos mercados financeiros.
Por exemplo, desde setembro para cá, Sr. Ministro, quanto é que Portugal já teve que pagar a mais em termos de juros?
Nós temos que pagar, o nosso orçamento para este ano a mais em juros é de cerca de 1.400 milhões de euros a mais.
É mais em relação a 22? É 21?
Mais a 22. Mais relativamente a 22.
Em relação a
23 relativamente a 22. Nós, naturalmente, pagamos mais juros sobre a nova dívida que vamos emitir.
Vai ser
a dívida que está emitida às condições que foram feitas. Mas, progressivamente, como os juros têm subido significativamente, o Estado tem que pagar. E por isso é que é muito importante nós mantermos a nossa credibilidade nós mantermos uma trajetória de redução da dívida, de confiança para aqueles que nos emprestam financiamento. E as coisas têm corrido bem nessa frente. Não só Portugal tem tido uma melhoria sistemática do rating da República, várias vezes que já ocorreram, esperamos que elas continuem a ocorrer durante este ano. Nós, por exemplo, estamos a financiar-nos a valores mais baixos do que a Espanha se está a financiar. Isto é muito importante. E se me permitir, talvez traduzir isto um pouco lá para casa.
E isso que deriva do equilíbrio das contas do Estado.
Naturalmente, porque no fundo a confiança de quem empresta é olhar para a capacidade
que tem.
Mas
o valor
que
é que estamos, 113.8 ou 0.9, da dívida ainda é um valor que, do seu ponto de vista, não é tranquilizante, ainda não pode deixar o Ministro das Finanças descansado.
Não, não pode, e por isso é um valor que precisa, e por isso é que nós mantemos o objetivo de prosseguir este caminho. Porque nós conseguimos uma grande conquista, ou o país que teve uma grande conquista nesta matéria em 2022. É que nós éramos o terceiro país mais endividado, numa posição muito destacada, a Grécia, com cerca de 100, na casa dos 160% do produto, a sua dívida em porcentagem do produto cerca de 160%, a Itália na casa dos 140% e Portugal 125%, e depois seguia-se um conjunto de países, Espanha, França e Bélgica. E o que nós conseguimos em 2022 foi deixar esta posição do terceiro destacado e ficamos com uma dívida pública que está praticamente colada à dívida espanhola. Nós ficamos com 113,9 e os espanhóis com 113,1. Já muito próxima daquilo que é a França e que é a Bélgica. E continuando esta nossa trajetória de redução da dívida, a nossa expectativa é, aliás, que durante o ano de 23 nós possamos ter um resultado que nos coloque já no meio do pelotão. Isto é importante, se eu conseguir explicar um pouco em casa, primeiro creio que todas as pessoas têm memória dos problemas que se geram com as turbulências financeiras e com as crises financeiras. E quando há uma crise financeira, quem está numa situação de maior fragilidade tem muito menos instrumentos para agir.
Eu acho que os portugueses se lembram que em 2010, 2011, Portugal saltou de 100% para 130% muito rapidamente.
E,
não é?
E as consequências que isso teve, porque um país
foi um bloqueio de financiamento
que tem a necessidade,
do próprio país.
Que tem a necessidade de se financiar, está sempre muito dependente dos humores de quem tem os recursos para nos financiar. E por isso, proteger o país nesta vertente, num momento, aliás, de grande incerteza, foi uma grande conquista que o país fez em 22, temos que prosseguir em 2023, retirar o país definitivamente desta lista do topo e o objetivo, aliás, que temos durante a legislatura é conseguir ter uma dívida inferior a 100% do produto durante esta legislatura. Isso sim, colocava-nos numa situação em que o país estaria bastante, bastante mais protegido.
O país pode estar mais protegido, mas há muitos portugueses que não estão protegidos, que estão em situação vulnerável. Neste momento, ao todo, quantos portugueses estão a receber apoios sociais para que, de facto, não estejam, digamos, abaixo do limiar da pobreza? A minha pergunta é, na verdade, tem sido referido que em Portugal há um terço dos portugueses que são pobres, que vivem em situação de pobreza. E se isso não é um número que envergonha o país?
A pobreza é um flagelo e é um problema que qualquer sociedade, qualquer governação civilizada e digna tem a obrigação de combater. Nós registamos, em 2021, Portugal registou uma diminuição da taxa de risco de pobreza. Às vezes o número que é dado, que é publicitado, que aponta um número muito grande de portugueses em situação de pobreza, é um número que se fala de cerca de 4 milhões, é um número que não contabiliza as transferências sociais que são feitas.
Não, Júlio, porque é que isto tem impacto? Dizer, o que era relevante é, porque nós percebemos, se sem essas transferências, provavelmente
mas é que nessas transferências,
o número seria trágico. Não,
mas é que sem essas. Não, o número sem as transferências seriam os 4 milhões. Mas é que nessas transferências está um elemento muito importante, que são as pensões. Quer dizer, imaginar um país em que não houvesse pagamento de pensões, só numa realidade ultraliberal de alguém deixado à sua sorte. Nós, felizmente, não temos esse sistema. Temos um sistema construído, com muito trabalho, com muito labor, com muita defesa de um sistema público de pensões que assegura um nível de proteção significativo a muitos
Seja
estados.
Como for, este número é um número que choca e que... Para um país que se quer desenvolvido, 3 milhões de portugueses é depender dessas transferências. Não estou a falar das pensões.
Não, mas é que as pensões são a parte fundamental. Os pensionistas são, de longe, a parte fundamental dos que
então,
recebem.
Momento,
só que estão classificados como estão...
Integrados dentro dos apoios sociais, daqueles claro, que recebem apoios sociais. Mas se descontando os pensionistas, sobretudo aqueles que têm pensões mais elevadas, que número admitindo que esse número pode ser excessivo, tendo em conta a integração dos pensionistas, qual era o número que corresponderia, do seu ponto de vista, relativamente ao número de portugueses em situação, de facto, de grande vulnerabilidade?
Não, vamos lá ver. As estatísticas são conhecidas. Nós temos uma taxa de risco de pobreza que anda na casa dos 16%, isto é, aqueles portugueses que têm um rendimento, que vivem com um rendimento abaixo de um determinado valor relativamente à mediana do valor do país, e esse é um valor que nós procuramos diminuir, mas volto a sublinhar, ele já diminuiu em 2021. E eu espero, tenho expectativa sobre os resultados de 2022, porque apesar da inflação elevada, muito elevada que tivemos em 2022, nós tivemos também em 2022 e estamos a ter no arranque de 2023 uma coisa muitíssimo importante, que é uma alta taxa de emprego. Isto é, nós temos um volume de pessoas que estão a trabalhar, logo estão a ganhar o seu salário, que permite e que é um elemento essencial para assegurar um mínimo de condições de vida a largos estratos da população.
Mas reconhece que a questão da pobreza é uma questão que deve ponderar, que nos deve ponderar sobre até que ponto é que, de facto, as políticas económicas que foram seguidas nos últimos anos resultaram ou efetivamente foram um fracasso, tendo em conta este número de pessoas, nossos concidadãos, nessa situação de pobreza.
Mas é o que eu sublinho, ao dizer, nós estamos numa trajetória, eu sei que não é, que talvez confronte um pouco com a opinião
dominante.
Certa dominante ou divulgada. Portugal diminuiu, nós só temos dados de 2021. E os dados de 2021 que temos, nós apontam para uma diminuição da taxa de pobreza após prestações sociais. E volto a sublinhar, as prestações sociais aqui, o fundamental são as pensões, e acho que não vale a pena usar outro indicador porque não é exato, nem é rigoroso, porque as pessoas têm direito às suas pensões e recebem as suas pensões e o sistema paga as suas pensões e bem. Nós estamos a fazer um enorme esforço em todos os níveis, por um lado, em segurar a economia. Nós temos uma enorme prioridade relativamente a este ano, de 23, em assegurar níveis elevados de investimento, em assegurarmos adequados níveis para que a procura interna não sofra demasiado, e daí os pacotes de apoio aos rendimentos, o acordo de rendimentos, o aumento do salário mínimo, os aumentos aos mais vulneráveis, precisamente para estabilizar um pouco a procura interna, que é essencial para assegurar o emprego, porque isso é essencial relativamente à pobreza. Quando definimos apoios, e voltamos atrás, quando nós falamos, por exemplo, da redução do IVA, que apoia proporcionalmente mais os mais baixos rendimentos, quando temos os apoios direcionados, como os 700 milhões que acabei de referir, para os mais baixos rendimentos e os públicos em vulnerabilidade. Em todas essas medidas, nós estamos a fazer um elemento de compensação, de mitigação dos riscos de pobreza que são muito importantes nesta fase.
Vamos falar dos valores do déficit do ano passado, que foram conhecidos na semana passada. O Governo tinha previsto um déficit de 1,9%, acabou por ficar em 0,4%. E há quem argumente que se de facto isto não significa que o Governo foi demasiado, entre aspas, forreta como nos apoios, tendo em conta que poderia ter havido aqui margem para mais. Tendo em conta este valor projetado e o valor que efetivamente se alcançou relativamente ao déficit.
Nós, ao longo do ano de 2022, assumimos publicamente duas coisas. Em primeiro lugar, que nós não íamos procurar ter resultados, fazer brilharetos orçamentais. E, em segundo lugar, assumimos que nós distribuiríamos aos portugueses tudo aquilo que viesse de receita adicional a mais, nomeadamente com a inflação.
Mas este valor do déficit 0,4, que está próximo do brilharete orçamental, se considerarmos que 0% seria um brilharete orçamental, não significa que de facto se poderia ter ido mais longe, não. Seja nos apoios, seja na despesa que é feita pelo próprio Estado, nos serviços do Estado que estão em degradação, por exemplo, nas Forças Armadas, na saúde ou na educação, por exemplo?
Não, e vou-lhe já, e a conta, aliás, explicou facilmente. Nós, com este programa, com este último pacote de medidas, que tem um valor de 1.600 milhões de euros, que se somam aos 900 milhões que nós já tínhamos afetado já desde o início do ano. Parte deles no novo apoio às rendas. Todos reconhecem, quem paga rendas de casa, que os aumentos que sofreram nos últimos anos...
Dos 900 milhões de euros, o apoio das rendas?
Não, só, não, das rendas, apoio direto às rendas são, entre rendas e crédito à habitação, cerca de 400 milhões. Mas outras medidas foram tomadas de apoio aos rendimentos, desde a compensação de 50...
Voltamos atrás.
Não, é só para explicar só o seguinte. Explicar é muito simples, questão. É que a conta bate certo. Nós distribuímos aos portugueses tudo aquilo que o Estado recebeu a mais. Mas fomos mais longe do que tínhamos
dito. Questão é dizer...
É que nós recebemos cerca de mais 2.200 milhões de euros em receita de IVA, isto é, a receita que é muito afetada pela inflação, e depois devolvemos todo o acréscimo que houve relativamente ao IRS, relativamente ao IRC, relativamente às contribuições, tudo aquilo que resultou da atividade económica e do bom andamento e da força da economia portuguesa, fazendo com que não se tenha, o Estado tenha distribuído tudo aquilo que recebeu. Mais longe ainda do que nós tínhamos prometido.
Não era possível...
Qual é a diferença contabilística, sim, para que se perceba, sim, em casa? Mas então, se distribuiu tudo, como é que tem um déficit de 0,4 e não tem déficit de 0,9? Porquê? Porque esta última, nós só distribuímos, este foi um princípio para nós muito importante, depois de termos a certeza que temos essas receitas. Porque há uma coisa que nós não fazemos, que é distribuir aquilo que não temos. Distribuir aquilo. Mas contar
eu agora
com
já estava a falar em bom vendedor. Estava a falar da capacidade do Estado de responder às necessidades do próprio Estado em vários domínios.
Mas
não
é que este é muito...
Isso não era possível ter feito despesas maiores que não permitissem que tivéssemos os navios da Armada sem andar, por exemplo.
É claro, e isso foi noticiado, que as verbas que estão inscritas relativamente à Lei de Programação Militar, relativamente ao primeiro quadriênio da Lei de Programação Militar, e precisamente relativamente à área da reparação e da manutenção, é um salto que não tem paralelo em muitos e muitos anos. Aquilo que foi atribuído em 2023 ao orçamento do SNS é um crescimento que também não tem paralelo em muitos anos. Foi limpa, aliás, toda a dívida que o SNS tinha, a dívida vencida que existia no SNS. Foi feito um orçamento de base real relativamente à execução do SNS de 22, com um acréscimo relativamente a 2023. Mas, Vitor, se eu pudesse só explicar um pouco, tornar muito claro isto. Nós devolvemos não só a receita adicional do IVA, como devolvemos a receita adicional em sede IRS, de IRC e de contribuições. Porquê que há esta diferença nos números?
De 0,4 para 1,9.
Porquê? Porque uma parte desta distribuição é feita em 23, porque nós só sabemos os números finais de 22, já em março de 23. E nós não quisemos distribuir sem ter. E creio, eu não sei se estive cá numa entrevista consigo, na altura do orçamento, mas certamente, se tivesse estado, certamente me teria feito a pergunta, porque me fizeram a dizer que as oposições diziam que eu estava a ser muito otimista, quando previ 4,9 no crescimento. Quando previ 6,7 para o crescimento em outubro, para o crescimento de 2022 no orçamento de 23, eu sei o que ouvi. Me disseram que era um otimismo
ministro,
completamente
excessivo. Mas compreendo,
um crescimento ainda
esta
mais
crítica
alto.
Que é feita, por sobretudo isso, pelos partidos de esquerda, que dizem se este é um governo socialista, se é um governo de esquerda, justamente num ano em que os cidadãos precisam de mais apoios, deveria, entre aspas, alargar os cordões à bolsa, ser mais... ter a capacidade de, aceitar um déficit superior, podendo permitir que as condições de vida das pessoas fossem também elas próprias um pouco melhor. Esse é o ponto.
Este é um equilíbrio. É um equilíbrio, como digo, há pouco falávamos sobre a importância de reduzir a dívida e creio que todos os portugueses percebem. Um país tem uma dívida muito elevada num momento de grande instabilidade externa, de uma guerra, de um conflito, que nós não dominamos, de subida dos juros do Banco Central Europeu, de retirada do Banco Central Europeu de comprador de dívida pública, de diminuição do seu papel relativamente à compra de dívida pública, toda a gente percebe que nós temos que cuidar de ter uma dívida mais baixa e os próprios valores que foram aqui falados tornam-nos isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu responderia aos partidos da oposição é que demonstrem que nós não distribuímos tudo aquilo que foi o acréscimo de receita que o Estado teve e demonstrem que Portugal não foi o quarto país da zona euro que mais apoios deu em percentagem do produto. Isto é, nós tivemos que fazer um equilíbrio. Nós tivemos que fazer um equilíbrio entre a diminuição da dívida e a dimensão dos apoios. Distribuímos tudo o que foi o acréscimo. Não fomos além do que aquilo que nos tínhamos proposto ir. Mas só distribuímos quando tínhamos para distribuir e quando tínhamos para distribuir. Distribuímos tudo.
Com estes números das contas públicas, Sr. Ministro, é possível que o Governo possa ir um pouco além na exigência que os professores têm relativamente a um dos pontos cruciais do combate dos professores, que é justamente a questão da contagem do tempo de serviço? Ou isso continua a ser uma porta fechada nas finanças?
Bom, o Governo, nesta matéria, é um. Fala colegialmente. Não há uma posição de uma área e uma posição da outra. O Governo decide colegialmente, porque o Governo toma decisões com os recursos que são dos portugueses para afetar a políticas que impactam os portugueses.
E o cenário atual não permite mudar a ideia que o Governo tinha à partida, que era... Não há qualquer possibilidade de reverter ou de contar esse tempo.
Já foi feita uma primeira medida, uma primeira área de um conjunto de medidas muito importantes que vão permitir a vinculação de mais de 10 mil professores precários. Em particular, aqueles que estão numa situação mais sensível, isto é, aqueles que...
Não é essa a questão que eu agora estava a colocar.
Não, mas é que é muito importante, porque esta questão...
A contagem do tempo de serviço.
Esta é muito importante porque esta tem um impacto financeiro importante. Nós estamos a fazer vinculações em que aqueles trabalhadores de mais de 10 mil professores, os mais vulneráveis dos professores...
Isto é impossível ao outro lado.
Eu estou só a sublinhar o que foi feito relativamente especificamente aos professores. Porque é bom sublinhar isto que foi feito. Porque os mais vulneráveis dentro da carreira, porque vivem numa situação de precariedade, numa situação de contrato, que ora tem, não tem, ora tem mais horas, ora tem menos horas, ora vão parar a um sítio A, vão parar a outro sítio B do país, viviam numa situação verdadeiramente que precisavam de uma resposta direta. E essa foi dada. Estamos agora numa segunda fase e o Ministro da Educação já abriu, no fundo, na negociação com os sindicatos, uma segunda fase em que admite um processo diferenciado relativamente à situação dos professores e aos impactos que tiveram devido ao congelamento da carreira. E o Ministro apresentou as suas propostas, o diálogo está a correr com os sindicatos e
ainda hoje a FANPROF anunciou mais uma
que
greve.
Que ele chegue a bom curso.
Sr. Ministro, temos cerca de 5 minutos para concluir esta nossa entrevista. Gostava de fazer algumas perguntas ainda de outra natureza. Começou hoje a Comissão de Inquérito à TAP. O Governo está absolutamente seguro da decisão que tomou de despedir a CEO da TAP e o chairman da TAP e não, ou admite que, na verdade, que, como muita gente tem escrito, que a CEO tem aqui alguma possibilidade de, em tribunal, demonstrar que, que este seu despedimento por justa causa não tinha razões jurídicas para tal e o Estado, no fim do dia, ter que indemnizar a CEO por causa desta decisão? Qual é o grau de segurança que o senhor tem relativamente à decisão que foi tomada?
O grau de segurança é o grau que nos dá o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que, aliás, de certa forma... nos aponta que essa era a única decisão possível, porque o que é imputado de forma clara no relatório da Inspeção-Geral de Finanças é que foi cometida uma ilegalidade. Foi cometida uma ilegalidade rotulada de grave, porque aquilo que é feito é algo que não podia ter sido praticado, por várias razões e por vários argumentos, não vale a pena lá voltarmos atrás. Em função disso, nós tomamos a decisão que tomamos. E por isso temos, obviamente, a convicção plena da justiça dos argumentos que resultam dessa apreciação. Repare, nós não tomamos a decisão antes de termos um relatório da IGF.
Foi na sequência
do
relatório.
Nós não relatamos porque havia simplesmente um clamor público. Não. Imediatamente, quando o facto foi conhecido, eu e o ex-ministro das Infraestruturas pedimos uma avaliação à IGF sobre a legalidade do processo. A IGF, com toda a sua autonomia, com toda a sua credibilidade, desenvolveu o seu processo de averiguações. Feitas as averiguações, entregou o relatório. O relatório foi tornado público imediatamente. E nesse momento foram tomadas as diligências e tomadas as decisões. E o Governo que tomou essa decisão foi relativamente, que era a Presidente Executiva, que era o Presidente não Executivo, de pedir
a sua
demissão. Naturalmente, isto, cada um num Estado democrático é livre, de não concordando com as decisões que são tomadas em sede administrativa, de poder fazer o seu recurso. Agora, tenho, obviamente, a confiança de que tomamos a decisão e, acima de tudo, também a confiança que tomamos a decisão certa num virar de página que é preciso na vida da companhia. Isto é, a companhia precisa, neste momento, de estabilidade, precisa ter
as finanças vão
para
ter,
poder,
vão estar,
para poder,
vão seguir com mais detalhe a vida da TAP do que seguiram no passado. Este relatório também demonstrou que, de facto, houve decisões que foram tomadas que passaram ao lado das finanças. O Ministério das Finanças, com o exemplo que está para trás, mudou em alguma coisa a forma de olhar para a TAP, estando com mais, digamos, com... Por exemplo, no caso da privatização futura da empresa, o Ministério das Finanças vai liderar esse processo?
Eu posso lhe responder desde que assumi a pasta. Desde que assumi a pasta, em 30 de março de 22, desenvolvi e exerci as competências plenas que a lei me atribui relativamente ao acompanhamento de empresas como a TAP. E fiz sempre em colaboração e articulação estreita e normal, já com os dois ministros das infraestruturas, quer com o anterior ministro das infraestruturas, onde a colaboração foi sempre muito próxima no acompanhamento do dossiê da TAP, quer também já com o atual ministro das infraestruturas. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua...
Isto estava determinado.
A lei determina, aliás, bem as funções de cada um neste acompanhamento.
Sobre a TAP, estou agora mais pressionado de tempo, temos um minuto. O Jornal Económico revelou que irá ser canalizado um valor adicional de 686 milhões de euros através de transferências previstas para o final de 23 e de 24, que correspondem a compromissos assumidos pelo Estado no âmbito do plano de reestruturação. Este valor é para transferir independentemente de que a empresa venha a ser privatizada?
Esse valor é exatamente o valor que está previsto no plano de reestruturação que o Estado transferisse no final do ano 2022, que é de 900 milhões de euros.
O facto de haver lucros, como por exemplo este ano, ou o facto da empresa ser vendida, não altera este cenário?
Não altera, porque o plano que está assinado entre o Estado português e a Comissão Europeia
é até 2025.
Implica a capitalização neste montante. O Estado era obrigado a capitalizar nesse montante. E esse montante, o que depois ficou acordado com a TAP, é que seria feito através de um aumento de capital, e o aumento de capital era realizado em três fases diferentes. Agora, é dinheiro, que é dinheiro dos portugueses, que está na companhia, e está dentro da companhia aérea, por isso num cenário de alienação, é um cenário que é um dinheiro que conta na valorização da empresa.
Mais duas perguntas finais. Na última entrevista da RTP, o Presidente da República referiu-se especificamente a si e ele disse o seguinte: tendo em conta a relevância que Fernando Medina tem no Governo, tem de olhar para trás para ver se não há nada suscetível de causar problemas. Como é que o senhor interpretou estas palavras?
Com naturalidade. Eu, aliás, tenho... Eu sou dos... Eu exerço funções públicas já há cerca de duas décadas. Há mais até um pouco de duas décadas. Tomei nas minhas funções públicas dezenas de milhares de decisões sobre todas as matérias. Tenho uma convicção muito clara. Eu sempre tomei todas as decisões orientadas sobre um princípio do interesse público, da defesa do interesse público, da defesa da legalidade, e assim fiz.
Mas porque
isso dá-me uma grande serenidade sobre essa matéria.
A minha pergunta era como é que interpreta que o Presidente da República tenha feito esta referência precisamente sobre Fernando Medina?
Não pedir... Eu creio que a faria genericamente sobre outra pessoa. Aliás, argumentou a seguir nessa frase dizendo que tinha defendido que, aliás, o questionário fosse de aplicação a todos os membros do Governo.
Uma última questão. Há um mês e tal, há um mês e meio, houve a referência de uma investigação na Câmara sobre contratos feitos no seu tempo. O senhor, na altura, mostrou-se disponível para ir à Procuradoria-Geral da República dar os esclarecimentos que fossem necessários. Já os fez?
Não fui solicitado a nenhum esclarecimento.
Até ao momento não foi chamado? Não. Se há alguma coisa a mudar nesse processo e o senhor vier a ser considerado arguído nesse processo, o senhor admite sair do governo?
Vamos ver, eu não sei qual é o processo, não fui confrontado com nenhum elemento, sei o que vem na comunicação social e por isso não vou especular sobre nada, eu só gostava de dizer o seguinte. Primeiro, tenho mais de duas décadas de serviço público e a total consciência de que sempre tudo fiz na defesa do interesse público. Em segundo lugar, é perfeitamente normal, num Estado democrático, e todos temos que saber conviver com isso, e os jornalistas também, que haja investigações. Nós temos várias entidades de investigação no nosso país. Eu já tive, enquanto Presidente de Câmara, investigações, olha, da Inspeção-Geral de Finanças, do Tribunal de Contas. É normal do Ministério Público, o Ministério Público tem uma obrigação de fazer as investigações, aliás, do que lhe chegue por denúncia, até quando são denúncias de caráter maldoso, que lhe chegam. Tem essa obrigação de fazer essa investigação. E por isso a obrigação de qualquer cidadão de bem é apoiar essas investigações, estar disponíveis para essas investigações, e o que é expectável é que se encare com normalidade essas investigações acontecerem no seu tempo, sem pressões, na forma que a justiça entender. Acho que é isso que é um Estado de Direito a funcionar.
Sr. Ministro Fernando Medina, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista esta noite. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, RTP1 e RTP Internacional. Fica também disponível a partir deste momento em RTP Play e pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. A todos, muito obrigado, boa noite, até regresso na próxima semana.